pessoas. Eu sou a professora Perpétua Cardim e, seguindo a nossa trilha de conhecimento, vamos dar início à nossa segunda revisão para a avaliação individual da primeira unidade. A teoria clássica da administração foi idealizada por Henri Fayol. Ela se caracterizava pela ênfase na estrutura organizacional, pela visão do homem econômico e pela busca da máxima eficiência. Essa teoria sofreu muitas críticas, como a manipulação dos trabalhadores através dos incentivos materiais e salariais, e a excessiva unidade de comando e responsabilidade. Paralelamente aos estudos de Frederick Taylor, lembra de Taylor? Conversamos na revisão passada. Henri Fayol defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados por executivos europeus, os seguidores da administração científica só deixaram de ignorar a obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos. O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios. Fayol relacionou 14 princípios básicos, que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor na administração científica. A teoria da administração científica estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, enquanto que a teoria clássica da administração a estudava privilegiando a estrutura da organização. Ambas as teorias buscavam alcançar o mesmo objetivo, que era maior produtividade do trabalho e a busca da eficiência nas organizações. Se a administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada pelo operário, a teoria clássica se caracterizava pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. A consequência dessas teorias foi uma redução no custo dos bens manufaturados. Aquilo que for um luxo acessível apenas aos ricos, como automóveis ou aparelhos eletrodomésticos, tornou-se disponível para as massas. Mais importante mesmo foi o fato de que tornaram possível o aumento dos salários, ao mesmo tempo em que reduziram o custo total dos produtos. As funções das empresas são repartidas em 6, nas quais as administrativas englobam as funções universais da administração, que são prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Essas funções também se estendem nas outras 5 esferas, como uma técnica para estruturar a empresa. Para Fayol, a empresa é analisada em uma estrutura de cima para baixo. Sua visão é mais gerencial, com resultados finais na produção, enquanto que a visão de Taylor, na administração científica, é na produção e no operário para que os resultados sejam vistos na quantidade produtiva. Fayol complementa a administração científica com a teoria clássica. Vamos falar também sobre a Escola das Relações Humanas? Lembram da Grande Depressão, criada pela Bolsa de Valores de Nova York em 1929? Pois é, foi aí que surgiu um conjunto de teorias administrativas, criando novas perspectivas para a administração, pois elas buscavam conhecer as atividades e os sentimentos dos trabalhadores e estudar a formação de grupos. Até então, o trabalhador era tratado pela teoria clássica de forma muito mecânica. Com os novos estudos, o foco mudou, e do homo econômicos, o trabalhador passou a ser visto como homo socialis. A partir de então, começa-se a pensar na participação dos funcionários na tomada de decisões e na disponibilização das informações acerca da empresa a qual eles trabalhavam. Muitas críticas foram feitas a essa escola, pois diziam que ela apresentava uma visão inadequada dos problemas de relações industriais. Tinha uma oposição cerrada à teoria clássica. Tudo aquilo que ela preconizava, a teoria das relações humanas negava. Era limitada no campo experimental e parcial nas conclusões, levando gradualmente a teoria a um certo descrédito. Ela também tinha uma concepção ingênua e romântica do operário, embora pessoas que seguiram demonstraram que nem sempre isto ocorreu. A ênfase exagerada nos grupos informais colaborou rapidamente para que essa teoria fosse repensada. Então, desenvolve-se por volta da década de 40 a teoria da burocracia, em decorrência da fragilidade e a parcialidade das teorias clássicas e das relações humanas, que, apesar de oponentes e contraditórias, apresentava uma visão extremista e incompleta sobre as organizações. Existia também a necessidade de um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis da organização e o comportamento de todos os seus membros, assim como o crescimento e a complexidade das organizações passou a exigir modelos mais bem definidos, que tinham como características o caráter legal das normas e regulamentos, formalidade nas comunicações, racionalidade e a divisão do trabalho, impessoalidade nas relações, hierarquização, rotinas e procedimentos estandartizados, competência técnica e meritocracia, especialização da administração e profissionalização dos participantes. A teoria da burocracia nasceu da necessidade de definições rigorosas das hierarquias, regras, regulamentos e linhas de autoridades, como forma de garantir a sobrevivência a longo prazo. Ela foi aplicada com relativo sucesso em várias organizações no início do século XX. E, embora continue sendo utilizada atualmente em diversas organizações, a burocracia caiu em desuso por causa da impessoalidade, a rigidez estrutural que impede a inovação e a criatividade, além de causar morosidade nos processos. Interessante isso, né, gente? Vamos continuar nossa conversa na nossa aula ao vivo. Até lá!